O Instituto Nacional da Seguridade Social prorrogou o atendimento remoto para os beneficiários até o dia 10 de julho, de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. O atendimento presencial voltará a acontecer de maneira gradual a partir de 13 de julho. E aqui conosco o gerente da Agência de Soledade, Leno Goulart, para falar um pouco mais sobre esta situação, muitos questionamentos dos nossos ouvintes. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, Leno. Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Obrigado. Eu também agradeço pelo convite. É importante o INSS estar junto com a comunidade, deixando todo mundo bem informado de como vai ser esse processo todo de retorno às atividades do INSS.
Antes de falarmos, então, nesse retorno gradual do atendimento do INSS, é bom que possamos falar sobre a transição que aconteceu, Leno Goulart assumindo a gerência da agência INSS de Soledade. Como isto aconteceu?
Eu assumi a gerência após o falecimento do nosso colega Sérgio Alex, faleceu tragicamente no início do ano, e desde lá eu venho gradualmente trabalhando na agência de forma difícil, porque foi uma perda muito grande para a gente, né? Estamos com um número diminuído de funcionários. Então, a gente está reestruturando toda a agência para dar um bom atendimento à comunidade.
Conhecimento do funcionamento você já tem, porque, de certa forma, auxiliava o ex-gerente nas funções que estavam sendo exercidas?
Sim, sim. Eu já era o substituto dele na agência, né? E a gente trabalhava sempre junto, sempre trabalhou junto para dar um bom andamento na agência.
De lá para cá, como tem sido os atendimentos? Tivemos a suspensão das atividades em decorrência do coronavírus. Como tem sido esse trabalho, Leno?
O INSS hoje está trabalhando de forma remota. As pessoas podem achar que a porta fechada significa que não está funcionando. Bem pelo contrário. Muitas pessoas que estavam em outros setores foram realocadas e o trabalho todo vem fluindo de uma forma bem satisfatória. Os benefícios todos estão em dia, as análises. Agora, quando houver o retorno, as pessoas poderão cumprir essas exigências e para a continuidade do retorno. Outras atividades que estavam paradas como recursos começaram a ser analisadas também. Então, os benefícios estão agindo de forma dinâmica. Não, a comunidade não vai sentir a perda financeira pelas portas estarem fechadas nesse momento.
Os atendimentos virtuais, como você mesmo coloca, ou até mesmo pelo contato telefônico disponibilizado pelo INSS?
Exatamente. Desde o início da pandemia, nós disponibilizamos para a comunidade, deixamos afixados lá na agência, telefones para as pessoas entrarem em contato. Nós temos dois números. Um telefone que é um atendimento via WhatsApp, que é o número tradicional da agência, que é o 3381-1190, das 8 às 14 horas, tem um plantão. E nós temos um outro número também, que é o 36016439. Esse é o horário das 7 às 14 horas.
São os telefones de contato.
Isso, são os telefones. Esse último que eu falei, ele é um telefone normal, fixo normal, não é o WhatsApp, tá? E também atendemos pelo e-mail da agência, que é o aps19025060@inss.gov.br. Qualquer dúvida, a pessoa também pode entrar em contato com a gente por esse e-mail, que à medida que a gente tem a possibilidade, vai respondendo, e em algum caso que a gente não possa resolver instantaneamente, a gente dá o devido andamento.
Nesse período, foram muitos encaminhamentos?
Sim, a gente tem um volume bem grande de dúvidas, de esclarecimentos, de orientações aos segurados. Já atendi várias pessoas por e-mail e pedindo orientações, e após a gente dar orientação de como fazer, utilizando o atendimento remoto, as pessoas ficaram extremamente felizes pelo processo que é. Acharam ágil, acharam claro e rápido.
Quais são as principais dúvidas das pessoas que buscam o atendimento do INSS em Soledade?
Hoje as pessoas têm a dúvida com relação ao meu INSS, a senha de acesso ao sistema, né? As pessoas que perderam seu número têm que ter um novo número de de senha inicial. Então, é uma grande busca. Outras são as dúvidas com relação ao auxílio-doença, se vai fazer perícia, se não vai fazer perícia, como é que faz. A gente orienta que a pessoa anexe o atestado lá no próprio sistema, que automaticamente é feita análise. Imposto de renda, também tem bastante, bastante consultas de segurados com relação ao extrato. E outras dúvidas assim mais simples, mas em tese, essas são as dúvidas que mais as pessoas veem ao nosso encontro.
Dentro do possível, essas dúvidas estão sendo sanadas?
Sim, a gente sana as dúvidas sempre que a gente tem a segurança da informação. Se a pessoa procurou pelo atendimento remoto, se identificou, a gente consegue constatar que realmente é a pessoa, não é um terceiro, a gente dá o andamento e 95% dos questionamentos e problemas a gente consegue sanar.
Você coloca um ponto importante, que as informações são averiguadas para evitar qualquer tipo de fraude nas informações, né, Nuno?
Exatamente. Não é qualquer pessoa que vai mandar um e-mail para que a gente vai fornecer informação de segurado. A gente toma algumas medidas de precaução para que não haja nenhum tipo de fraude contra o segurado.
11 horas 21 minutos, 22 graus a temperatura. Estamos conversando com o Leno Goulart, gerente do INSS, Agência de Soledade. Nesse sentido, o trabalho que está sendo virtual e o próprio governo publicou hoje que haverá o atendimento remoto até o dia 10 de julho. E a partir daí, o INSS, Agência de Soledade, já está se organizando para voltar ao atendimento gradual presencial?
Sim, já estamos em preparativos com relação à segurança de todos os segurados, dos funcionários, dos prestadores. Tem que ficar bem claro para a população, para o nosso segurado, nosso público-alvo, que até o dia 10 de julho não haverá atendimento. E dia 13 de julho é uma previsão. Tá. Então, esperamos que volte. Se não voltar, vai ter um motivo, né? Porque temos que respeitar toda a determinação do Ministério da Saúde, do Governo Federal, né? Do município, do Governo do Estado, para atender as pessoas com a maior segurança possível.
É uma projeção de retorno para o dia 13 de julho. E como está sendo essa projeção? De que forma isso irá acontecer, Leno?
O retorno ele será gradual. Tá? Os atendimentos todos serão com hora marcada. Não haverá atendimento de nenhuma pessoa sem horário marcado. Então, as pessoas que têm alguma dúvida, têm algum problema, que o seu problema não possui uma forma de agendar o horário, ele não, por favor, não vá à agência, porque não teremos como atendê-lo. Nesse primeiro momento, só serão atendidos os benefícios que têm uma forma de horário marcado.
E como será esse agendamento? De que forma o cidadão poderá agendar o seu atendimento?
O cidadão hoje ele tem três formas de fazer a sua marcação. Pelo telefone, pela central 135, pelo meu INSS via aplicativo, né, ou via internet por computador normal, desktop. Tá? Então lá ele vai procurar, vai fazer o seu acesso, o seu login no meu INSS e vai procurar o serviço que ele deseja. Como eu já falei antes, se a pessoa não tiver a sua senha, ela pode fazer uma nova senha lá no sistema, faz o seu cadastro e gera uma senha normal. Quem porventura esqueceu a sua senha ou perdeu, teremos que fornecer uma senha inicial. Então ele pode recorrer ao nosso plantão, também pode recorrer ao seu banco via aplicativo Internet Bank, que lá ele permite a pessoa a gerar a senha inicial sem precisar sair de casa.
Leno, nós sabemos que a maioria das pessoas que procuram atendimento do INSS acabam tendo dificuldades com essas novas ferramentas, as novas tecnologias. Existe um meio mais fácil de agendar esse atendimento?
O nosso sistema hoje, ele está bem simples. Ele já foi um pouco mais complicado. Hoje ele é bem mais simples. A pessoa pode juntar os documentos tirando uma foto do seu celular e anexar no sistema. O aplicativo é leve, ele não carrega o telefone e ele é muito simples. Então, as pessoas, infelizmente, as pessoas vão ter que se acostumar com essa situação, né? De usar o aplicativo ou usar a internet, né? Ou até mesmo usar a central 135, mas a anexação dos documentos ainda terá que ser feita via ou computador ou via aplicativo. Hoje o que faz o nosso trabalho no INSS bem mais facilitado e ágil para as pessoas.
Qual a orientação sobre aquelas pessoas que precisam da realização das perícias? Como fazer?
Agora as pessoas, nesse momento, as pessoas que teriam horário marcado a partir de hoje, nos próximos dias, por favor, não venham à agência. Vai continuar o mesmo sistema que anteriormente. Ela vai ter que acessar lá pelo meu INSS, no número do requerimento dela, e juntar o atestado médico. Da mesma forma que vinha sendo feito até hoje. Por enquanto, não há nenhuma determinação do INSS em contrário a essa orientação. Então, as pessoas entrem lá e juntem seu atestado. Se por um acaso ela entrar no meu INSS e não estiver aberta ainda a opção para juntada do atestado, ela aguarde uns dias, porque muitas vezes necessita de uma rotina do sistema. E aí depois ele disponibiliza e a pessoa junta o seu atestado lá e a análise é bem rápida e bem prática.
Está sendo ágil a análise?
Muito ágil. Tem casos de atestados que é juntado em um dia e são analisados até no mesmo dia ou no dia seguinte. Então as pessoas não têm por que achar que vai demorar, porque não vai. Está sendo extremamente rápido.
Leno, sobre encaminhamentos de aposentadorias, quais são as orientações aí para a nossa comunidade?
Os encaminhamentos continuam da mesma forma, normal, a pessoa vai lá no 135 ou no sistema, no aplicativo ou na internet, faz o seu agendamento do serviço e lá junta as documentações que são pedidas no sistema. Continua a análise normal, não parou, todos os funcionários estão analisando os processos, abrindo as exigências que ficam a posteriori, quando abrir as agências para cumprimento.
O mesmo serve para os demais pedidos de benefícios?
Não, tem alguns benefícios que são que tiveram algumas alterações que permitem a inclusão do documento e já são feitas a análise já de pronto. No caso, a pensão por morte. A pensão por morte, se a pessoa juntar os documentos adequados lá, como diz no site, que é a certidão de óbito, documento do falecido, da própria pessoa, o requerimento analisado logo em seguida, em 20 dias a pessoa já está com seu benefício concedido.
Tivemos, é claro, dentro das mudanças que foram estabelecidas também pela reforma da Previdência.
Sim, também sim. As reformas da Previdência estão sendo respeitadas também nessa análise. As pessoas estão sendo tendo seus benefícios analisados conforme a data do seu pedido.
Muito bem, 11h27, acredito que seja importante reforçarmos aí os telefones de contato com a agência INSS, o e-mail também, para que as pessoas possam encaminhar as suas dúvidas nesse período em que o atendimento ainda está sendo virtual, pelo menos até o dia 10 de julho.
É isso aí, Paulinho, até o dia 10 de julho o atendimento será virtual mesmo, né? E vamos reforçar os números para contato. Então, o número da agência é 3381-1190, somente por WhatsApp, tá? No horário das 8 às 14. Temos um outro número que é o 3601-6439, que é o atendimento fixo, não é o WhatsApp, das 7 da manhã até as 16 horas. E temos o e-mail da agência, que é aps19-025-060@inss.gov.br.
Qual o horário de atendimento da agência de Soledade, Leno?
É das 7 às 13.
Ao público?
Ao público.
Aí tem o trabalho interno?
Daí existe o agendamento, que funciona após as 13 horas com a porta fechada. Essa é a rotina. Ao público, alguma pessoa que anteriormente que tinha alguma demanda que não fosse agendada, até as 13 horas a gente dava o atendimento, dava orientação. Após as 13 horas, só os agendamentos que têm um horário marcado. Não tem atendimento ao público.
Estrutura física e de pessoal tem sido suficiente para atender a grande demanda? Nós sabemos de vários pedidos encaminhados. Existe essa estrutura para atendimento?
Nós temos a estrutura física da agência é boa. A gente está recebendo os materiais para poder fazer um bom trabalho com segurança para todo mundo. Em termos de servidores com relação à pandemia, hoje nós estaremos com um número reduzido de servidores. Com o retorno das atividades, estaremos em 3 servidores, eu e mais 2.
Nesse momento também, então, trabalho home office?
No home office, não. O home office é maior.
Maior?
É bem maior. No home office, todos os servidores estão trabalhando. Não tem nenhum servidor que não esteja fazendo algum trabalho de atendimento ao segurado. Seja de atendimento de plantão, seja análise de benefício, ou seja de qualquer outra atividade interna que gere um benefício, né, ao benefício.
Ou seja, a máquina não pode parar.
A máquina não parou e a máquina está trabalhando, dizendo bem a verdade, num volume bem mais intenso do que trabalhava de portas abertas, né? Pela locação de pessoas de outras áreas para o atendimento ao benefício.
Muito bem, Leno, mais alguma consideração sobre o trabalho, sobre o atendimento, sobre os agendamentos aí do INSS, Agência de Solidariedade?
Eu gostaria de reforçar a todos, né, que as pessoas, se a gente realmente retornar no dia 13 de março, não venham à agência sem ter seu horário marcado, não venham sem a sua máscara, vamos evitar aglomerações em frente à agência, vamos deixar as pessoas que têm essa necessidade serem atendidas e nós vamos atender todo mundo, ninguém vai deixar de ser atendido. E eu gostaria também de deixar um pedido às pessoas que têm qualquer dúvida além do plantão. Na página do INSS, inss.gov.br, nós temos lá bem na frente uma barra de acesso, tá? Acesso rápido, que tem tutorial e instrução de como a pessoa faça seu cadastramento de senha no meu INSS, como é que ele faz para tirar seu extrato, como é que ele faz para juntar o atestado, com vídeo, com tutorial escrito. É tudo muito claro, muito fácil, e a pessoa, olhando aquilo ali, ela consegue fazer tranquilamente o seu agendamento, o seu atendimento sem nenhum problema.
E na dúvida, poderá buscar maiores informações com o seu próprio advogado, com o seu filho, com o seu neto, sim, que acabam tendo uma facilidade maior com esses novos mecanismos.
Sim, a ajuda dos familiares e amigos é muito importante nesse momento. As pessoas que têm um pouco mais de dificuldade no sistema, às vezes barram em coisas muito simples para quem já está acostumado a usar. Então, esse auxílio de familiares, de procuradores, de quem for que seja, é muito importante. Outra coisa também que eu gostaria de deixar claro, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação com todas as entidades, com a secção de solidariedade da OAB, para os advogados, na pessoa do Dr. Bruno, que é o presidente, ele sempre deixa ele municiado com as informações, outros advogados, as rádios, para que a população não fique desabastecida de informações.
Leno, é possível responder algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes que estão participando em grande número aqui?
Se não for nada técnico, a gente até pode esclarecer alguma coisa.
Vamos lá então, sobre processos de aposentadoria que estão encaminhados há mais de um ano, como será?
Os processos de aposentadoria, eles se dividem em duas partes dentro do INSS. Hoje ele trabalha com fila virtual. Então, os processos são analisados por servidores de todo o Brasil. Não existe mais análise na agência local. Então, o processo ele é dividido por tempo de entrada e por local. Então, esse processo que está há mais de um ano, ele está na fila nacional. Então, à medida que vão analisando os processos, em ordem rígida, o processo dessa pessoa vai ser analisado, mas ele está na fila e provavelmente será analisado o quanto antes.
Ok, obrigado então ao Leno por essa explicação. A Maria Cristina é quem solicita. Mais um ouvinte aqui querendo que você reforce, a Ana, que você reforce o e-mail para passar as informações, ótimas informações, e ela solicita aqui para que seja repassado o e-mail novamente.
O e-mail da agência é APS 19025060@inss.gov.br.
E outras informações e questionamentos mais individuais devem ser repassados aí para a própria agência.
Sim, a agência responde apenas a questionamentos de atendimento. Questionamentos técnicos de análise de benefício, a agência não faz esse tipo de orientação, porque não existe mais esse serviço especificamente na agência.
Até mesmo porque já tem certamente um advogado que está cuidando de cada processo.
É, tem um advogado também, e a gente não tem mais nenhuma pessoa específica que cuida do assunto. Como ele é pulverizado nesse Brasil todo, ele é difícil da gente dar esse tipo de informação como se dava antigamente nas entrevistas.
Orienta então as pessoas aqui, tem um ouvinte, quem recebeu a aposentadoria e não recebeu o fundo do PIS, o que precisa fazer é um encaminhamento técnico, uma questão técnica.
Não, esse atendimento. Ela pode... normalmente a cartinha vai pelo correio, a carta da concessão e também a carta de saque de PIS e fundo de garantia. Caso ela não tenha recebido uma ou as duas, ela pode fazer o requerimento desse serviço lá no meu INSS, que atendimento é feito virtualmente também e é encaminhada a carta para ela.
É, tenho aqui também, Leno, gostaria de saber quem faz aniversário em setembro, quando pode sacar o emergencial fundo de garantia PIS-PASEP. Então,
esse ela, não é a nossa área,
né,
é da Caixa.
É da Caixa, então é fundo emergencial.
É
fundo emergencial, é outro assunto aqui que a nossa ouvinte nos manda. Enfim, são situações aí passadas pela comunidade. Leno, obrigado pela presença, pelas informações, estamos sempre atentos aí a qualquer informação.
A gente que agradece, estamos sempre à disposição da rádio, da comunidade, para dar os esclarecimentos necessários a todos.
É mais uma participação rapidamente aqui, as pessoas querendo saber. Minha mãe está desde março tentando receber e desde março ela recebeu só um mês. Como fica, Jennifer Reinheimer?
Jennifer, tu vais entrar lá no meu INSS e vais solicitar o serviço de pagamento de benefício. Tá? E lá vai ser feito o teu pedido, vai ser passado para a central que a gente tem que faz a verificação dos motivos do não pagamento. Se o benefício por algum motivo foi indevidamente cessado, ele é reativado e o pagamento é restabelecido.
Muito bem, tem mais uma aqui. Pergunta INSS, por que não aparece tempo rural no aplicativo? Já foi protocolado.
É que o tempo rural ele depende de outras análises que não são... análises concretas, como um pagamento de um carnê e uma carteira assinada. Então, o sistema ele não é preparado para análise de rural. Ela só vai ser computada se a pessoa fizer a sua simulação lá no aplicativo do meu INSS.
É, e nós temos aqui a participação da Gisele, lá do sindicato também, que coloca até, solicita o WhatsApp aí da agência, que nem todos os pedidos estão em dia, falando do INSS. Pelo sistema, pelo menos, não. Tem vários pedidos com mais 60 dias aguardando análise. Ela até solicitou o teu INSS, o teu WhatsApp aí para encaminhar então essa situação.
É, esses casos que ela tiver, ela pode mandar, que às vezes pode ter acontecido algum problema de crítica no processamento, que acontece às vezes bastante, e a gente pode verificar e sanar esse problema se for possível, sem problema nenhum.
Tem mais uma participação, a Silvia, onde pego a guia para pagar INSS como autônoma?
Silvia, a guia pode entrar no site do INSS, que é www.inss.gov.br, ou também no site da Receita Federal. Lá no site do INSS, à esquerda, tem uma barra de serviços que ali aparece recolhimento INSS. Tu clica e tu pode fazer teu preenchimento ali sem problema nenhum.
Última questão. Bom dia. Para aposentados e pensionistas, estão sendo descontados os empréstimos?
Os empréstimos para o INSS, o desconto é normal. Caso a senhora tenha feito o pedido de prorrogação, teria que procurar o seu banco para operacionalizar essa situação. Tá?
Tem outras participações, tem outros questionamentos, mas estamos com o nosso tempo estourado. Um abraço, Leno.
Obrigado por tudo, um abraço a todos.
Leno Goulart, novo gerente da agência do INSS aqui de Soledade, trazendo informações pertinentes, o tanto é que muitas participações aqui pelo sistema interativo. Nós estaremos disponibilizando também esse material aí no Facebook e no site da tua Rádio Cristal.